ジビファイアルドラゴネロ。Voltamos a falar sobre Dragonero. E hoje a gente vai comentar a primeira edição. De fato, né? Porque teve todo aquele imbróglio que ia ser no romance e Fumetti. E depois eles voltam pro seriado, né? Pro serialização, né? Mensal. Então seria a primeira edição de fato. Acho que tem muita especulação, assim, se dá pra começar por aqui, e já vou dizer que dá. Pra quem escutou os outros podcasts, vai notar que eu tava muito empolgadaço, né, com aquelas primeiras histórias do romance de Fumetti, da edição especial. Acho que deu 1h30 de podcast, né? Mas não, se você prestar atenção, não é necessário, porque nada acontece. Tem um cara lá, ele quer causar, e a galera se encontra e faz ele parar de causar, e o Ian bebe um trago ali de sangue de dragão, que tudo bem, ele acordou, tá de boa. E se você vê assim, curto e grosso modo, não acontece muita coisa mesmo. A história de fato vai começar no número 1, né? No sangue de dragão. O que eu quero dizer com isso é que a história do Ian, do Gamor, da Sera, do Alban, da Mirva, ela vai começar a acontecer quando as histórias particulares, específicas deles, se entrelaçarem com a do mundo de Dragoneiro, né? O Eurondar. E um vai remeter ao outro, um vai influenciar o outro, um vai mudar o outro, né? Por isso que eu digo que aqui, no número 1, vai começar a ter isso, né? O que aconteceu na edição especial, pouco importa, eles continuam meio que iguais e o mundo continua rodando como sempre foi. E aqui começa, assim, a saga que eles estão planejando, né? Grandes mudanças, grandes reviravoltas, por assim dizer, né? A minha ideia era fazer um programa dos 4 primeiras edições, mas eu fui montando o roteiro e, caraca, é muita coisa. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Qualquer coisa eu aumento junto 2 programas, né? Mas a priori vai ser um pra cada Fumetti, né? Então, essa edição foi lançada em 2013, né? O título original é Il Sangue del Drago. Às vezes eu não gosto muito da língua portuguesa, sabe? Parece que tudo que fica em outra língua fica melhor. Mas ela tem o mesmo time, né? Que começou, né? Na edição especial, né? O design, os desenhos são os do Giuseppe Matteone, que esse cara, ele não tá acreditado no site da Bonelli, sabe? Eu fui lá colar o nome dos artistas e ele não aparece como criador. Achei isso meio estranho, porque até no comics americano, que é cheio de... né, os criadores são explorados porque não tem seus devidos direitos, o desenhista sempre aparece como co-criador, né, de alguma coisa. Nesse caso, a Bonelli só acredita os 2 roteiristas, o Luca Enocchi e o Stefano Vietti, que voltam para escrever esse segundo arco, né? Mas fica aí a menção do Giuseppe Matteoni, um puto desenhista. Então, essa edição já vai começar com o diferencial que o Ian tá trabalhando. Se você prestou atenção na edição especial, ele é um batedor, mas ele não é uma missão de batedor. Ele foi lá fazer um favor pro amigo dele, que é o Alben, sabe? Não tava ganhando pra aquilo. Aqui ele tá fazendo a vida dele, indo numa missão que chamam ele, né, pra investigação, que é um dos papéis de batedor, esse teor investigativo ou explorador. Acho que mais explorador do que investigativo, mas o Império, né, vai dar um papéis que não cabe ao batedor, né? Mas enfim, vai começar numa cidade. Se você pegar um mapinha, você vai ver que talvez seja a última cidade do mapa indo ao sul. Então é quase que um lugar assim, desconhecido. E lá eles estão investigando armas contrabandeadas. Ou seja, ele precisa de uma tecnocrata. Será que ele conhece uma tecnocrata que é especialista em armas? Nossa, ele tem uma irmã. Uma irmã que sabe de armas, né? A Mirva. Então ele levou a Mirva, né, e os seus dois companheiros, a Sera e o Gamor. Então eles estão investigando. Lá eles encontram esse contrabandista, que no caso é uma mulher ninja. E tem umas cenas muito bacanas ali de perseguição. Mas o importante é que eles encurralam essa ninja contrabandista aí. E descobrem que ela está contrabandeando esse lama empírica. Lama pírica é um composto que ele queima, ele é inflamável. E você não apaga ele mesmo embaixo da água. Ele vai consumir, ele vai queimar tudo que ele tem para queimar até o fim, não importa o que aconteça. Alô, Game of Thrones, estamos aqui, né? Isso é muito parecido com o fogo vivo do Game of Thrones. Então, eles batem nisso, né? Ficam preocupados, porque é um composto muito perigoso, meio que, assim, não muito ético. E está feito por baixo do nariz do Império, que a priori proibiu ele de ser comercializado alguns anos atrás. Por quê? Nesse momento, o Ian fala, nossa, corrigindo, a Mirva fala, eu sou uma especialista em armas e eu nunca vi um troço desse. E o Ian fala, eu já. Então ele vai começar a contar a história de um flashback, que ele teve contato com essa lama empírica antes, e é a razão do Império ter cancelado, ter bloqueado ela, proibir a sua manufatura. Esse flashback vai ocorrer até antes dele ser batedor, antes dele estar junto com o Gamor. E ele se passa quando ele era como é que fala? Um peão imperial, assim. Ele é, não sei o cargo dele especificamente, mas aqui fala que ele é um cara até elevado dentro da hierarquia militar, né? E ele tá viajando com outro cara também, oficial militar, e eles têm esse papel de observadores. Por quê? Como essas terras são bem ao sul, elas são invadidas por orcs. Então tem o Margrave. A Margrave é um título militar lá da antiga Roma. E aqui os caras do Dragoneiro vão trazer esse título para o contexto do Dragoneiro. Então ele também está aqui para defender as fronteiras. E lá nesse flashback a gente vê que esse Margrave, ele joga essa lama empírica contra os orcs, o que dá uma vantagem descomunal para o Margrave. E quando alguém tem uma vantagem descomunal numa campanha militar, vai ter atrocidades. Sempre, sempre, sempre que alguém tiver uma vantagem militar, vai ter atrocidades, vai ter crimes de guerra. E que não é diferente aqui, porque o Margrave não se contenta em só queimar os guerreiros, mas como joga nas tocas, queimando mulheres e crianças orcs. O Ian quase foi impedir isso, mas o seu amigo, ele falou, não, o nosso papel aqui é observador, a gente não pode alterar. E o Ian fica com raiva, mas continua, né, no papel dele, né, fazendo as suas ordens. Aqui, né, só um breve comentário, né, você vê que o Ian jovem já tem essa índole de justiça, mas porém ele ainda prefere seguir ordens do que realmente ir atrás do que o seu âmago manda, né? Nesse contexto, né, tá tudo fodido, tá queimando pra cacete, e o chão meio que quebra, e o Ian, ele meio que é separado do seu grupo. Ele cai numa toca lá e ele vai morrer. E quem salva ele é um dos orcs. E quando esse orc é revelado, quem é? É o Gamor. Mas nesse contexto, o Gamor tá ainda dentro da sua tribo de orcs, servindo como guerreiro, né? Ele salva o Ian desse fogo, dessa lama empírica pegando fogo. E ele leva até a sua tribo, né? Ele fala assim, ó, ninguém toca nesse humano aqui, a gente tá em guerra, mas esse humano aqui é dos meus. Tanto que os orcs chamam ele de Gamor-Elt, na língua antiga, irmão do Gamor. Olha só que... Eu quase chorei quando eu vi a tradução. Porra, os caras consideram ele como irmão e ele é humano, sabe? Muito doido, muito legal mesmo. Mas ali já começa a ter uma aliança, assim, porque o Ian passa umas informações, tipo, ó, a gente tá, o Império também não tá gostando disso. A gente tá aqui como observador, mas a nossa verdadeira missão é investigar da onde o Margrave tá conseguindo essa parada. A gente nunca viu essa parada e ele tem pra ele num estoque ilimitado. Isso não agrada o Império também. Talvez a gente possa se ajudar. Aí os orcs falam assim, ah, tá bom, vai lá, faz o teu que a gente vai tentar se defender aqui e tal. E meio que termina numa aliança fria, por assim dizer. Tipo, vai lá, faz o teu e a gente vai fazer aqui. E se a gente se encontrar, a gente não se mata, mas tomara que a gente tenha sucesso separado, sabe? E beleza. Ele volta, né, pros os amigos dele. Ele tava com um amigo que é recorrente na série, que é o Kalil, né, que é... Ele é um bretão imperial e também tem uma moça, né? Chamada... Ai, esqueci o nome da moça, mas na próxima vez eu vou lembrar. Mas ela é uma tecnocrata, né? Geralmente a gente vê ela como eles fazendo uma parceria com a tecnocrata, que é a irmã dele, né? Mas nessa época a gente não sabe se a irmã dele é muito nova, ainda não entrou nos tecnocratas, né? Essa aqui parece que tem, assim, a mesma idade do Ian e do Kalil, né? Então, é outra tecnocrata. Pra vocês verem que esses grupos, né? A gente não fica preso. Tem um grupo e só tem um personagem, né? Aqui o mundo é bem vivo e a gente vê outras pessoas desses grupos, né? Isso vai acontecer pra frente, né? Com o Albin, tem outros magos, com outros batedores, né? Não é só o Ian e o Gamor, né? Ok. Agora. Ah, o nome dela é Zara. Ou Shara. Não sei como tá no italiano, mas escreve com X. Então, Zara. Eu acho que vou falar Zara, tá? A Zara. Essa Zara, ela é. Deixa eu comentar aqui, para não esquecer depois. Ela é belamente desenhada, principalmente os olhos. No Fumetti, os olhos são bem humanos, mas nessa Zara. O Giuseppe Matteoni desenhou os olhos maiores, bem mais definidos. Então, acho que você bate o olho assim e é pra você gravar. Que essa Zara é uma pessoa muito bonita e tem olhos bem, bem fortes, né? E, né, como a gente sabe desse contexto de espionagem, eles até montam lá um planinho pra Zara dançar quase que seminua pro Margrave, enquanto o Ian, ele veste umas roupas de ninja e sai pra espionar dentro do castelo do Margrave. Então, é um plano simpório, mas é bem desenhado até, e dá certo, né? O Ian descobre onde talvez o Margrave possa estar produzindo essa lama pírica. E o flashback para aí, no meio do flashback. A gente volta pro Ian, eles estão se dirigindo, os quatro, né? O Ian, o Gamor, a Sera e a Mirva, né? Isso me confundiu no começo, porque tinha duas tecnocratas, eu não sabia se era flashback ou se era, não era flashback. Eles podiam adotar o esquema do One Piece, né? Sombrear as bordas de preto ou cinza pra gente saber que é um flashback, porque aqui eu falava, ih caralho, qual tecnocrata que é essa? Mas depois você vai pegando o feeling, né, e daí você vê que essa aqui era a Mirva e não a Zara, né, a gente voltou do flashback para a cronologia normal. Então eles estão se dirigindo ao à cabana do Alben para conselho, e o Ian vai contando esses flashbacks ao longo da jornada. Ele não conta tudo de uma vez, porque ele fala, ó, isso é meio difícil pra mim, né? E às vezes fala, ó, tô cansado de relembrar essa parada, então quer dizer que essa parada veio meio... esse flashback vai acabar mal, né? Vai acabar muito mal. Por exemplo, ele não tem a cicatriz no olho, um flashback. Então a gente fica, putz, será que é isso que vai dar a cicatriz no olho dele, né? E ele fala, ah, vou contar depois, vamos dormir, sabe? Então é cheio dessas interrupções. Tanto que eu acho que o flashback vai só terminar na próxima edição, e não nessa um do Sangue do Dragão. Como a gente volta, o Ian tá meio chateado, né? A gente acha que é por causa da história, mas a Sera pede um tempo ali sozinho com ele, né? A elfa, e fala, ó, lá na cidade, quando a gente tava seguindo aquela ninja contrabandista, você conseguiu rastrear ela como um elfo. Você achou um rio dentro da mata como se você fosse a mata em si. Você tá tendo senso e direção de um elfo. E você é um humano, você não devia estar conseguindo fazer essas coisas. E daí o Ian mostra essa preocupação. Não é só a história, ele está sentindo essas mudanças, né? Que o Albin já tinha falado para ele que ao beber sangue de dragão e podia acontecer alguma coisa, né? Mudanças, né? E ele está sentindo e ele se preocupa com isso. O que, que isso quer dizer, né? Nessa edição ele fala, ó, todo mundo chama de Romevallo, né? O dragoneiro. Mas ninguém fala que isso é uma maldição. Porque ele tá. Imagina você achar que pode perder a sua sanidade ou a sua personalidade ou morrer. Você não sabe. Então o Ian vê com bastante cautela essas mudanças, como se fosse uma maldição até. Na verdade, ele não sabe se é maldição ou um privilégio. Então, o que deixa ele muito preocupado. E essa conversa com a Sera é muito boa, porque ele fica bravo, daí ele vê que ele magoou a Sera, né? E a Sera fala, ah, vou deixar você sozinho. E ali mostra que ele tem esse diálogo com essa elfa e ajuda ele, né? Ele é uma pessoa muito fechada e ele vê que extravasar isso tudo vai melhora o psicológico dele, né? Ele agradece no final. Na verdade, é o que acontece com todo ser humano se você não consegue pôr isso pra fora de algum jeito, né? Tem gente que vai no psicólogo, tem gente que tem amigos. E o Ian tem a Sera, que é a elfa de 1,5 metros de 150 anos. E a edição... essa parte vai acabar muito legal nessa parte que eles encontram um cemitério élfico. E lá tem umas chamas azuis flutuantes... e fica lá, tipo, daí eles falam, nossa, é um cemitério élfico, né? É, nossa. E para, e vai embora. Não tem nenhum agregado, né? Ele mostrar esse cemitério élfico. Não agora. Mais uma vez, estilo Bonelli de contar história. Pôr uma coisa ali, não ter uma explicação por si só ou motivo pra estar ali naquela hora. Geralmente vai ser abordado depois. Se não for, fica como detalhe legal de ver o mundo e termina e fica nisso. O que eu sinto muito falta nos outros gibis que eu leio, sabe? Por isso que eu gostei tanto de Dragoneiro. Daí, enquanto eles comem, o Ian fala, vou retomar a história então. Então ele volta, eles vão lá investigada onde está sendo a lama empírica, é nos escombros lá da montanha, e os guardas acham eles e são hostis. Eles tentam matar o grupo do Ian, do Khalil e da Sahara, e eles falam, puta merda, os caras estão nem aí e vão matar qualquer um que se aproxima. Pode ser até o cara até ter um selo imperial, eles estão nem aí, vão matar para proteger esse segredo. Esse é o tipo de traição que eles estão prontos para fazer. Então eles fogem, eles estão até exilados numa mata ali, que começa a pegar fogo, e nessa mata surge uma elfa com a pele toda negra em cima de um urso, e salva eles e leva eles para uma gruta. Então eles escapam desses soldados hostis, mas estão agora nessa companhia dessa elfa negra que a gente não sabe da onde ela saiu e por que que ela tá ajudando eles, mas enfim, ela monta um urso que nem o Putin e termina assim, eles estão lá dentro da gruta e volta pro presente. Então é um flashback muito cortado e a gente volta pro presente e eles estão simplesmente caminhando na praia. E é isso, é assim que termina a edição número 1. Ah, como esse é meu primeiro fumete, eu terminei essa edição, tipo, não acaba o flashback. Eles estão andando na praia felizes, porque a Sera encontrou uma praia e tá cavalgando feliz. E termina. Sem mais nem menos. Pra mim tem uma quebra de expectativa. Eu falei, cara, tá certo isso? Será que eu comprei direito? Achei muito louco e hoje eu tô muito mais acostumado, né, com essa narrativa. E eles fazem isso pro. Eu tenho a impressão que eles fazem isso para deixar o escritor mais à vontade, né? Para ele contar uma história sem as amarras de, ai, tem que ter um cliffhanger no final. Não, eles querem uma história bonitinha, contadinha, né? De começo e meio e fim, não importa se for na outra edição. O X-Men dos anos 60, acho que tinha um pouco disso quando eles faziam uma história para caber em duas ou três edições. Tipo, eles estão conversando e termina aqui. E a gente vê o final dessa história daqui 30 dias. É o único gibi assim que eu lembro de que acontecia isso corriqueiramente e aparentemente para Bonelli e Sérgio Editore é até comum fazer isso e eu acho que é um pouco assim influenciado, né, aos atores fazerem assim. Mas a gente termina aqui então, em 100 páginas de gibi. Mas que eu tô gostando muito de fazer essa série, assim, tá muito prazeroso reacompanhar as histórias de Dragoneiro. E a gente se vê numa próxima. Tizuku!